Abrace uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.
Tudo de bom para você. Mais uma vez a Rádio USP tem o enorme prazer de apresentar para você a edição semanal do programa Abrace uma Carreira, uma real possibilidade de você conhecer mais sobre o mercado de trabalho e ficar atualizado sobre as possíveis trajetórias de trabalho nas carreiras. Olha só, eu convidei para esse programa o Dr. Egídio Dória. Ele é doutor em nefrologia, nefrologista, né? Pela Universidade de São Paulo, coordenador dos programas Universidade Aberta, Terceira Idade, rumo ao envelhecimento ativo na USP. Um grande prazer. Obrigada, doutor, ter vindo.
Obrigado a você, amiga. Um grande prazer.
Ótimo. Doutor Sérgio, doutor não, ele não é doutor, é administrador, né? Sérgio Duque Estrada, membro da Aging 2.0, é isso? A gente
Exatamente.
Vai saber o que é isso. Muito obrigada, viu? Ser ter vindo. Nós temos também aqui a participação do Rafael Barreto. Ele está fazendo um mestrado aqui na USP, muito interessante, sobre envelhecimento na educação, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Obrigada, Rafael.
Obrigado, Miriam.
Ainda nós temos aqui as meninas, olha, tem um timaço aqui. A Solane Capioto, que cuida da... representando aqui.
Bom dia.
As meninas chamam... Dragão Rosa.
Remama Dragão Rosa.
Maravilha. E junto com ela nós temos a Taeko Shimabukuro, a Nádia Dark, a Nilza Beth Costa, a Márcia... Maria Lúcia Porfírio e a Solane Capioto, que está aqui com a gente. Nós vamos fazer um passeio e começando a responder as perguntas dos jovens que querem entrar na área médica e também ser especialista nefrologista. Primeira pergunta, chegando pelo Facebook, do Pedro Delino Pereira, 14 anos, perguntando: quero ser médico e quero saber o que faz o nefrologista. É para você, doutor Dória.
Boa tarde, Pedro. Faça a carreira, que a carreira é linda. E o nefrologista, ele cuida essencialmente das doenças associadas ao rim, que podem ser aquelas que acontecem primariamente no rim ou quando o rim tem uma manifestação de uma doença sistêmica que acomete o rim. Para você ter uma ideia, a doença renal crônica, ela hoje em dia é considerada uma doença de alta prevalência. Ela afeta cerca de 12% da população mundial. E segundo algumas estatísticas, é a única doença que continuará aumentando à medida que a população envelhece. Então você tem um grande campo de ação.
Doutor Egídio, como é que foi o seu despertar para a nefrologia?
Então, foi interessante, porque quando eu entrei na medicina, a minha inspiração foi minha irmã, que já era médica, e aí eu resolvi fazer medicina. Durante todo o curso médico, eu me imaginava sendo cardiologista. E aí, quando eu vim fazer residência aqui na USP, no Hospital das Clínicas, e nós passávamos no estágio em nefrologia, e aí eu me encantei pela nefrologia, porque a nefrologia, ela abrange uma série de doenças, é uma medicina interna muito rica e dá para você atuar em diversos campos.
Muita gente que quer ser médico já sabe que a vida não é fácil, né?
Não.
Antes e depois, antes, durante e depois, porque tem que estudar muito, tem que se dedicar bastante, depois você tem que se especializar.
Isso.
E continuar estudando bastante. Vamos falar um pouquinho da nefrologia e o envelhecimento, o que que isso tem a ver?
Então, no meu caso, eu coordeno o ambulatório de clínica médica do Hospital Universitário. Eu faço lá alguns ambulatórios específicos com os residentes, um de doenças metabólicas, em que a gente trata hipertensão e diabetes, que são as duas principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo.
Hipertensão e diabetes.
E coordenava também um ambulatório de doença renal crônica antes do paciente entrar em diálise. E nessa época, há uns 7 anos, eu fazia um mini fellow em Vancouver em doença renal crônica pré-dialítica, abordagem multiprofissional. E nesse hospital estava tendo uma campanha de prevenção para quedas. E eu resolvi tentar fazer algo similar no Hospital Universitário. E aí começou o meu ingresso dentro dessa questão de envelhecimento. Primeiro, foi um projeto que virou um programa do Estado de São Paulo de criação de praças para prevenção de queda, e hoje em dia são 600 praças no Estado de São Paulo. Depois eu fiz um ambulatório de abordagem multiprofissional de prevenção de quedas dentro do Hospital Universitário, e aí começou o Hospital Amigo do Idoso. O Hospital Universitário foi um dos 11 primeiros a ingressar no projeto Hospital Amigo do Idoso. E, por fim, o programa de USP Rumo ao Envelhecimento Ativo, que é promover aos funcionários da universidade oportunidades para que eles envelheçam com saúde, participação, segurança e aprendizado continuado. E mais recentemente fui chamado para coordenar a Universidade Aberta à Terceira Idade aqui da USP.
Pois é, essa prevalência de doença renal crônica, a gente sabe que é maior em pessoas mais velhas,
isso,
né? O impacto do envelhecimento com qualidade na população depende do quê, doutor? Porque hoje a gente sabe, muita gente não tem saúde, a gente só escuta o blá 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 ano após ano. As pessoas vão ficando mais velhas, elas precisam de dinheiro para pagar um plano de saúde que fica caríssimo, muita gente não tem esse acesso, a medicina está avançando, as pessoas não têm acesso aos exames que são, que a gente pode dizer assim, de alto nível, né? Quer dizer, como que a gente faz? Envelhecer com qualidade de vida depende do quê?
Depende da pessoa encarar o envelhecimento como um processo de curso de vida. Você envelhece todos os dias. Então, imaginar que o nosso curso de vida aumentou, se na década de 50 a expectativa de média de vida era em torno de 47 anos, hoje está em torno de 75 anos, nós aumentamos muito a nossa longevidade. E à medida que você, a forma como você envelhece, decorre das escolhas que você fez ao longo da sua vida. Uma coisa muito importante é hábitos saudáveis. Então, a prática de exercício físico, o Rafael vai falar, é fundamental na prevenção de todas as doenças, que são, sobretudo, as doenças crônicas não transmissíveis, que representam hoje em dia a principal causa de morte e de incapacidade e que podem ser prevenidas, e as complicações dessas doenças também. Uma dieta saudável está sempre dentro do seu peso adequado. Não fumar, beber com moderação, ter um sono adequado, ou seja, cerca de 8 horas por noite, sono de qualidade, isso é fundamental para a forma como você envelhece. Um outro aspecto importante é você ter sempre um propósito de vida. Propósito de vida, pensar positivamente essa vida, também é um fator que é importante para a forma como você envelhece.
Uma vez o senhor conversando comigo, doutor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que são os pilares, ou o pilar, do envelhecimento. São 3 itens, para a gente já fazer um link aqui com o doutor Riane, com o nosso querido Rafael, que fala dessa questão do esporte.
Certo. Então, os pilares do envelhecimento ativo, na realidade são 4, um foi acrescentado posteriormente, é a saúde, a participação, a segurança e o aprendizado continuado. Esses são os pilares desse conceito, dessa forma de envelhecer, que foi definida em 2002 pela Organização Mundial de Saúde.
Quando você fala participação, é participação social?
Participação social, participação comunitária, participação dentro da sua própria família, fazer com que a sua opinião tenha uma importância, ela seja ouvida.
Maravilha. Então, para tudo isso, precisa de um olhar, né? Você falou de participação, eu lembrei assim que tinha uma amiga que falou que o pai dela estava ficando com problema de audição. E ele tinha vergonha de usar aparelho e ele ia ficando cada vez mais isolado, porque ele já tinha que ouvir a TV alta, todo mundo reclamava, não sei o que, ele já não escutava mais nada e ficava ali naquele lugar e ninguém conversava também com ele. Quer dizer, eu me lembrei um pouco disso, da situação da própria família, a família ter esse olhar, né, para essa pessoa que está envelhecendo. Vamos saber opiniões e saber do trabalho do Luiz Augusto Riane Costa, doutor, médico do esporte, pesquisador da USP. Obrigada por ter vindo, doutor.
Agradeço o convite.
E a gente vai saber o seu link com o trabalho do Rafael Barreto, que está realizando uma pesquisa de projeto de mestrado na Universidade de São Paulo sobre qual o melhor tipo de atividade física para pacientes com câncer. Você vê que já é um paciente que já teve, vamos dizer, um BO, né? Mas, mesmo assim, a pessoa está procurando melhorar, porque a gente está falando aqui que o pilar é a socialização, a saúde e qual é o outro?
Aprendizado continuado
aprendizado...
e segurança.
Segurança. Vamos lá, doutor Riane, qual o seu projeto nessa área do envelhecimento, nessa área do esporte, para essas pessoas que estão querendo envelhecer com qualidade de vida?
Até para entender um pouco o paralelo, contar como que eu cheguei na educação física, né? Porque é uma área que ainda é nova para medicina. Se você for perceber, tem poucas disciplinas no curso médico, é uma grande falha, eu acredito, na formação, e que as pessoas buscam depois, a posteriori. A residência, ela é recente, ela tem pouco menos de uma década como residência, uma especialidade médica. E eu era intensivista, eu estava no lado oposto do atendimento médico. Eu atendi as pessoas que estavam na maior gravidade. E fui isso durante alguns anos. E na UTI eu consegui ter contato e perceber o quanto que a atividade física mudava a resposta do indivíduo no limite entre a vida e a morte. E eram respostas completamente diferentes. Eu mesmo naquela época era obeso, sedentário, tinha algumas questões de saúde, embora fosse jovem, já estava... A própria profissão às vezes nos leva, né? Isso mostra como que a gente se deixa levar pelas circunstâncias. E eu percebi em mim, fiz umas experiências, comecei a me cuidar, e a percepção em meu corpo da mudança física que o exercício provocava, e mental, em toda a questão de vitalidade, eu resolvi me interessar em estudar. Comecei a fazer essas análises, e nessa época... Aqui foi nos anos 2000 que o Brasil começou a se despertar para isso. Até que logo na sequência vieram as especialidades médicas em medicina esportiva. Então eu tive o contato com os extremos e eu tenho segurança em dizer que o exercício é capaz de mudar a história da vida do ser humano.
E doutor, seria... você acha que as pessoas estão mais conscientizadas disso?
Sim, sem dúvida. Eu vejo ao longo desses quase 20 anos, né, que a minha história na medicina esportiva, que a gente passou por um boom muito grande. Até as próprias mídias de comunicação valorizaram muito. Mas eu diria que de um tempo para cá, principalmente nos últimos 5 anos, pela correria, pelas questões da crise financeira, as pessoas têm se confundido um pouquinho nas prioridades dela. Então, eu acho que é preciso resgatar isso. Mas eu acho que o conhecimento científico está crescendo, as evidências de que o exercício é importante e a percepção de que algo está faltando. Eu acredito que a gente conseguiu aumentar o tempo de vida e o combate às doenças mais graves, que era o primeiro grande desafio, enfrentar essa nova realidade. E agora que a gente tem tempo de vida, a gente quer qualidade de vida também. Que isso aconteceu com a própria questão do envelhecimento humano, que trouxe um novo desafio. Eu acho até engraçado, mas meus pais são idosos, eles acompanharam uma entrevista de uma geriatra falando que o problema que a gente tem é o envelhecimento. O envelhecer é um problema. E eles ficaram chateados. Peraí, então quer dizer que nós somos os problemas? Eles ficaram se sentindo agredidos. Eles falaram, não, calma. A gente começou a discutir e levou uma conclusão. O envelhecimento, na verdade, ele é um novo desafio. O problema é como envelhecer, é a maneira como esse processo vai acontecer. E isso foi o que a humanidade enfrentou e está conseguindo agora solucionar isso. E eu acredito que a atividade física é o ponto-chave nisso. E a mesma coisa com a neoplasia. Antigamente, quando recebia o diagnóstico de câncer, a pessoa entrava em pânico, desespero, né? Quer dizer, quantos dias de vida eu tenho? Isso realmente a gente passou por isso. Mas felizmente a ciência está por aí, a gente evoluiu muito, a medicina está num outro patamar, em que as pessoas agora têm uma possibilidade de enfrentar isso, talvez até como, de maneira mais simples que outras doenças corriqueiras. Né? Talvez algumas infecções sejam mais graves do que a neoplasia hoje em dia. E acho que esse é o segredo. Agora a gente tem tempo de vida, a gente consegue enfrentar a doença, mas fica esse gap. E a qualidade de vida que vem? E o exercício consegue entrar muito bem nessa lacuna que foi criada.
Também lembrei que tem um item, né, pra gente envelhecer bem. Uma parte é o dinheiro, né?
Aí entra a questão da segurança.
É a segurança.
Então, existe um
segurança
estudo
financeira.
Existe um estudo que mostrou que, do Fórum Econômico Mundial, que as duas características mais importantes para você envelhecer bem, os dois aspectos mais importantes, é você ter saúde e segurança financeira. Então, você tem que se programar ao longo do seu curso de vida para como é que você vai envelhecer nessa questão. Então, lembrar sempre, como falei, envelhecimento é uma programação. Você programa como você vai envelhecer. Muito do envelhecimento não é determinado pela característica genética, e sim por escolhas. E nessas escolhas você tem que ter a participação ativa. Você é o agente promotor do seu envelhecimento.
Pois é, uma opinião importante também que a gente vai ouvir aqui hoje é da jornalista Gleice Bessa. Ela é assessora de imprensa do INSS. Mas é assim, mais a história de vida mesmo da pessoa, né? Eu quero falar agora com o Rafael Barreto, que está realizando a pesquisa, projeto de mestrado, sobre exatamente atividade física para pacientes com câncer. Você fez uma parceria com o Dr. Riani?
Então, Miriam, vou contextualizar aqui algumas coisas, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa assim, que a maior incidência hoje da neoplasia, principalmente da neoplasia de mama, que é o que eu venho trabalhando, vem com o processo de envelhecimento. A meia-idade, por exemplo, mulheres de 50 anos são as mais incidentes com câncer de mama. Outra questão interessante também de abordar é que, epidemiologicamente, ainda doenças que predominam, como o Dr. Egídio falou, são doenças que são oriundas para o sistema cardiovascular, né? Que vai estar ali linkado com hipertensão, por exemplo. Mas a estimativa é, se você for acompanhar, é que o câncer de mama, ou desculpa, o câncer, ele vai dominar todos esses tipos de doença. E é óbvio, né, que o processo de envelhecimento foi favorecido com o Ignaz Silva, né, o Dr. Riani, que gosta de falar muito dele, e com o Fleming, que microbiologistas bem importantes, que fizeram esse avanço todo do estudo e conseguiram tratar doenças infecciosas que hoje levam, permitem a gente envelhecer, né, pra alcançar a taxa de expectativa de vida de 75, 80 anos de idade. Outra coisa também que impacta no caso do sobrevivente de câncer de mama, que é o projeto do Remama que hoje temos aqui na Raia da USP, não só a parte fisiopatológica, mas você tem também as condições socioeconômicas, culturais, e que aí entra toda a abordagem de como a gente deve fazer com que esse indivíduo entenda que a atividade física deve se tornar um hábito de vida. Você pega pessoas, então, mais velhas, que talvez sempre foram sedentárias, e é o que os estudos apontam. Por exemplo, um estudo do Moore, que é bem interessante, foi publicado em 2016, explicando essa questão, que o nível de aptidão física está relacionado com 13 tipos de câncer. Um dos tipos de câncer é o câncer de mama. Então, o sedentarismo é um processo que favorece isso, além de todos os outros aspectos que a gente falou aqui. E o que vai impactar pós-tratamento, como eu vou fazer com que essa pessoa mude a concepção dela, né, dos hábitos de vida dela.
Bacana, eu tô vendo assim que você trouxe umas mulheres lindas aqui no estúdio, todas de cor de rosa. E são as meninas do Dragão, eu queria ouvir um grito de guerra aí delas. Parece que elas vão para um barco lindo, parece um dragão, e na hora de sair, tem um grito de guerra dessas mulheres poderosas. Eu quero saber. Os microfones estão todos ligados, fiquem tranquilas.
Grito de guerra.
Vamos lá. Um, dois, três.
Coragem, ação, guerreiras do dragão, rosa!
Gente, eu vou tirar fotos delas, elas são lindas. E o que é legal, você trabalha com essas meninas, você ensina elas a remar. Como é que é o seu trabalho, Rafael?
Então, na verdade, a gente vem tentando justamente entender qual é a modalidade de atividade física que é mais interessante para estar abordando com elas, né? O Remama, ele já existe há um tempo, veio do ICESP, a doutora Cristina, que começou com todo esse processo, se juntou à USP, e hoje minha orientadora está participando do projeto, que é a Patrícia Brum, junto com o Fará e o Cris, que são os diretores lá do CP. E a gente tenta entender se a modalidade, esse tipo de atividade física, no caso do remo, que você consegue ter mais de 20 pessoas ali trabalhando juntas, com a mesma motivação, que foi a história de vencer o câncer, elas vão realmente estar tendo aquela adequação para a vida delas, né? De estar fazendo uma atividade física a médio e longo prazo, não pensando só no efeito imediato, entende? Porque o exercício, ele é muito importante, não só na sessão aguda, mas com treinamento. Entendeu?
Maravilha. É, vamos ouvir o doutor Riani.
Eu queria só complementar com relação à história que eu tinha iniciado, né, de como que eu fiz essa transição para o exercício e como é que eu vim parar nesse grupo, porque eu estou na USP já faz uns 10 anos, logo que eu concluí minha especialização na área de medicina esportiva, fazendo pesquisa, e eu trabalhei muito com a doença cardiovascular, que é, como a gente sabe, a doença que ainda é a mais prevalente com relação à morbimortalidade. Mas há muito tempo eu gosto do grupo da professora Patrícia Brum, que é a orientadora do Rafael, e que eu já... Só que eles trabalham muito com modelo experimental, que são modelos de animais. Eles fazem estudos que simulam situações para entender melhor aquilo que aconteceria no ser humano. E algo que não era muito ainda da minha afeição. Mas, por um acaso, destino, esse projeto foi a mudança de paradigma para a professora Patrícia Brum, que vai trazer as técnicas que ela já desenvolveu muito intensamente com o modelo experimental para o ser humano. E ela pediu a minha participação. Então, eu já estava há um tempo paquerando esse laboratório e, no momento certo, ela me convidou. E aí, eu conheci o Rafael nesse ínterim, desse projeto. E ele é essa mudança de fase. E agora eu entrei nesse projeto como médico, participando das avaliações, dos acompanhamentos, dos testes, e de conduzir uma análise para entender de que forma que o exercício promove a melhora da doença neoplásica. E estou usando o Remo, que é o projeto que a gente está desenvolvendo agora, como um método de treinamento.
Beleza, então a gente vai ouvir aqui alguns depoimentos. Taeko, você não tem câncer de mama e nunca teve?
Graças a Deus eu não tive.
Mas
não
se
tenho.
Tiver, fica tranquila, tá tudo maravilhoso, dá pra sair desse barco furado. O barco das meninas não é barco furado, hein? Taeko, vamos falar, quantos anos você tem?
Eu vou fazer 80 anos em abril, 30 de abril.
Ah, que linda! 80 anos em abril. Você pratica esporte desde quando e o que, que você já fez?
Eu comecei aos 48 anos, comecei a correr, né? Correndo 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000, 10.000, 15.000.
Chega, Thay, que aí você está humilhando a gente.
Mas depois de um tempo, comecei a ficar mais assim, tranquila, né? Não queria mais saber de competição, mas ainda estou competindo na parte do atletismo. Mas eu faço...
Você corre quanto?
Agora eu faço os 400, 1.500, marcha atlética, assim, coisa mais leve.
Saúde mil, né?
É, graças a Deus, saúde eu tenho. E entrei no remo também, agora mais remo do que correr, né? Depois que eu machuquei o joelho lá no pontão, afundou uma parte do joelho, né? 0,3 milímetro, mas afetou quase 2 anos. Mas já estou bem.
Você vê, qualquer pessoa já ia ter um probleminha no joelho. Ah, não vou mais, né?
Eu já estou bem, graças a Deus, já estou bem.
Maravilha, obrigada, querida. Vamos obrigada, chamar aqui a Nádia, algumas das meninas, ou a Nilza, ou a Márcia. Pode pegar esse microfone. Queria só saber, vocês se sentem bem? Quem que vai falar? Não, pode ficar, põe na mesa o microfone. Isso. Dá uma baixadinha aí. Quem é que tá falando?
Maria Lúcia Porfírio.
Você curte fazer o remo? É gostoso?
Eu curto, eu amo e mudou totalmente a minha qualidade de vida.
E você teve câncer, né?
Sim, eu tive em 2014 e tô em acompanhamento médico.
Maravilha. E sua vida mudou?
Completamente.
Ótimo. Sente alguma dor no braço, alguma coisa?
Pelo contrário, antes sentia repuxado embaixo da axila, porque eu fiz o esvaziamento axilar devido à doença. E depois do remo, não sinto dores debaixo do braço mais.
Ótimo. Próximo depoimento. Vamos ouvir as meninas. A Nilza? É a Nilza?
Nádia.
Ah, é a Nádia. Nádia Dark. Nádia, você se sente bem fazendo
muito
remo?
Muito bem. Realizada.
Você imaginava você remando?
Não imaginava, não imaginava. E assim, a diferença, porque assim, eu já caminho bastante, e só que eu não exercitava os braços. Então agora eu sinto assim que eu tenho mais força.
Olha,
entendeu?
Transformação,
então, assim,
né?
Transformação, é realização. E
ótimo.
Me sinto muito orgulho de fazer parte dessa equipe.
Imagina, que
muito,
coisa mais linda.
Muito feliz.
Vamos ver a próxima. Depoimento. Quem é?
Nilza.
Nilza Beth Costa, né?
Isso.
Nilza, você já se imaginava também no remo?
Nossa, o remo veio assim, nossa, para acrescentar muito. Além do remo, eu corro também, faço aula de pilates, ginástica. Está assim, maravilhoso. Veio para acrescentar mais ainda na minha vida.
E você teve câncer?
Câncer de mama.
Foi curada ou está em tratamento?
Estou em tratamento ainda, né? Foi descoberto em agosto de 2014 e estou em tratamento. Fiz quimioterapia, rádio, né?
Mas falar em câncer para você não é mais aquela coisa, ó, vai morrer.
Olha, câncer eu falo assim, né?
Tem,
como
né?
Se eu tivesse tido uma gripe, então eu sempre falo assim, foi uma gripe que eu tive.
Ótimo. Não, é bom a gente trazer esses conceitos, né? Pra gente ver que quem viveu aquela situação traz um outro caminho, né? Vamos lá, agora quem que vai... Ah, já falaram todas as meninas? A Solane. A Solane Capiotto, ela já tá com passagem comprada pra Itália. Ela vai participar do Dragon Boat na Itália, em Firenze.
Dragon Boat Festival, em Firenze.
Eu queria saber o seguinte, Solane... Tem um evento aqui na USP que as pessoas possam conhecer as meninas, possam conhecer o barco, possam saber um pouco mais sobre a atividade de vocês?
Sim, dia 17 de abril, terça-feira, das 7h30 às 10h30 da manhã, nós teremos uma apresentação na Raia Olímpica da USP, com médicos do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e também do IBCPC, International Breast Cancer Paddlers Commission, que é a Comissão de Sobreviventes de Câncer de Mama do Canadá, que nós fazemos parte.
Bacana, esse é um movimento mundial, né?
Sim, de 4 em 4 anos tem eventos em uma parte do mundo.
Maravilha, do dia 17 de abril, é uma terça-feira, então vocês estarão aqui na Raia da USP?
Sim. Das 7h30 às 10h30 da manhã.
E quem que tiver interesse em saber mais sobre o projeto, pode te procurar, como que faz?
Quem tiver interesse em conhecer o projeto, pode nos procurar no Face, na página Projeto Remama Brasil, e também no nosso e-mail, que é remamadragãorosa@gmail.com.
Pois é, meninas, quiserem ver as fotos do Dragão Rosa, só você dar uma googada que hoje você encontra tudo. São 22 mulheres que fazem parte dessa equipe e, tendo interesse, pode procurar a Solane Capiotto no evento do dia 17, das 7 da manhã, 7 e meia, né?
Perfeito.
7 e meia da manhã até umas 10, mais ou menos?
10 e meia, mais ou menos. Nós estaremos lá.
Pois é, gente, é muito lindo vocês conhecerem e terem acesso a essas meninas. E eu sei que quando vocês chegam de uma remada, tem uma música que vocês gostam muito, sempre cantam. E eu queria que vocês fizessem um coro bonito pra gente já começar esse programa, pode ser?
Claro!
Vamos
é
lá,
prazer.
Então.
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah,
eu
meu
fico
Deus,
com
eu
a
sei.
Pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.